confinamento vai gastar mais para conseguir ganho de peso. A eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo não deixa de ter influência no consumo da carne bovina momentaneamente, porque os churrascos tendem a diminuir. A arroba do boi chegou a R$360 em São Paulo esse ano e hoje está valendo R$327. Em Minas Gerais caiu de R$350 para R$309. O indicador do boi gordo Esalq B3 prevê o fechamento da arroba no mês de julho em R$329,70. Em agosto sobe para R$335, setembro para R$339. Outubro 348, novembro 353, dezembro 355. Em janeiro passa de R$360. Essa é a previsão do mercado futuro da B3. Em se confirmando esses números, a carne bovina não terá baixas significativas para o consumidor. Vamos ver os Estados Unidos com as tarifas que deverão ser cobradas da carne brasileira. A China, o que parece, deve mesmo encerrar as importações do Brasil esse ano. E a União Europeia demonstra que não abrirá mão do cumprimento rigoroso de suas regras sanitárias. Por enquanto, melhor aguardar. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
8h29, daqui a pouco, Tribunal de Justiça do Rio lidera pagamentos de benefícios a juízes.
O seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
Nos Jogos do Brasil, duas coisas não podem falhar: o goleiro e o sistema de segurança da sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure, nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 e peça um estudo de segurança gratuito.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Você já olhou para a calça e viu manchas de xixi? Já sentiu o cheiro de urina e precisou disfarçar na rua, no trabalho, na frente de outras pessoas? Livre-se disso. Gotejamento, jato fraco, idas infinitas ao banheiro, o kit Prostale vai te ajudar. Chega de evitar sair de casa. Ligue agora, 4062-0066, 4062-0066. E ainda tem brinde e promoção, 4062-0066.
8h32, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta quinta-feira, 9 de julho de 2026.
Hoje na capital, a temperatura deve chegar a 25 graus, agora 17 graus na Itatiaia.
A Polícia Civil deve concluir na próxima segunda-feira o inquérito que investiga a morte de um casal de idosos no bairro São Pedro, região centro-sul de Belo Horizonte. A diarista que confessou o assassinato participou da reconstituição do crime ontem e prestou um novo depoimento. Conforme a defesa da investigada, ela apresentou confusão para narrar os fatos e, por isso, deve passar por exame de insanidade mental.
A Polícia Federal apreende a última arma registrada em nome de Jair Bolsonaro, que ainda não havia sido recolhida após determinação do ministro Alexandre de Moraes. A espingarda foi localizada ontem na casa de um homem na cidade de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, que procurou voluntariamente a Polícia Federal para informar que estava com armamento. O objeto fazia parte da lista de armas vinculadas ao ex-presidente, que ainda permaneciam sem recolhimento.
A justiça manda soltar dois suspeitos de envolvimento na morte de uma jovem durante salto de rope jump no interior de São Paulo. Aquela moça que foi jogada de uma ponte. Yuri Cavalieri.
João Antônio Piveta Ribeiro da Silva e Gabriel Barros Martins estavam presos desde o dia 20 de junho. De acordo com a decisão da justiça, os elementos probatórios produzidos ao longo da investigação não evidenciaram indícios suficientes de autoria em relação aos dois, razão pela qual não foi realizado o respectivo indiciamento. Dessa forma, a prisão temporária de ambos foi revogada. Em contrapartida, outras quatro pessoas suspeitas ainda continuam presas.
Segue para a Câmara dos Deputados o projeto que pode reduzir ligações de cobranças e telemarketings. De Brasília, Aline Peçanha.
Quem está cansado de receber ligações insistentes de telemarketing ou cobranças por engano, pode ganhar uma nova proteção. A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado aprovou um novo projeto que cria regras mais rígidas para que esse tipo de contato possa ser feito. Isso significa, por exemplo, que se o consumidor informar que não conhece a pessoa procurada ou ainda pedir para não receber mais ligações comerciais, a empresa vai ser obrigada a retirar aquele número do cadastro e manter o registro desse pedido. Se descumprir a regra, poderá pagar multa de até R$50 mil. Outra mudança é o combate a práticas como o mascaramento de números e as chamadas automáticas que desligam em poucos segundos, muito usadas por empresas de telemarketing. O texto agora segue para análise da Câmara dos Deputados.
Termina hoje o prazo para tribunais explicarem ao Supremo Tribunal Federal o pagamento de gratificações e benefícios a magistrados, conhecido como penduricalhos. E um novo levantamento aponta que tribunais pagaram mais de 722 milhões de reais em penduricalhos, mesmo após limite do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro lidera a lista de pagamentos. Diana Rogers.
Os mais de 110 milhões de reais foram gastos nos meses de maio e junho deste ano, colocando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como a corte estadual que mais desembolsou verbas classificadas como penduricalhos. O dado é de um levantamento da CNN, que foi baseado em informações do portal de remuneração da magistratura do Conselho Nacional de Justiça. Segundo o levantamento, os meses de maio e junho marcaram o início da vigência dos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para limitar os pagamentos extras a integrantes do judiciário. A determinação começou a valer no mês base de abril, impactando as remunerações pagas no mês de maio. Atrás da Corte Fluminense, o Tribunal de Justiça do Paraná aparece com um pagamento de pouco mais de 62 milhões de reais em verbas extras, seguido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com 61 milhões de reais.
A cantora Bonnie Tyler morre aos 75 anos em Portugal. A voz de Total Eclipse of Heart estava internada desde maio após uma cirurgia intestinal de emergência. Segundo a nota divulgada pela família, Bonnie morreu inesperadamente em um hospital em decorrência da doença pela qual estava sendo tratada.
Horas 36 minutos a seguir a conversa de redação.
Minuto Ciências Médicas. O frio chega com o clima mais seco e um recado importante. É hora de reforçar a prevenção com a saúde respiratória. Neste período, aumentam os casos de gripe, sinusite, pneumonia, crises de asma e agravamento de doenças pulmonares crônicas. O coordenador do Serviço de Pneumologia do Hospital Universitário Ciências Médicas, Dr. Marco Antônio Soares Reis, alerta para a atenção redobrada com os idosos, crianças com menos de
26 anos e pessoas com doenças respiratórias crônicas. O especialista lembra que a vacina de gripe disponibilizada na rede pública é muito eficaz, com uma ampla cobertura e segurança. Além da vacina, outros cuidados simples como a hidratação e o uso de umidificadores de ar são fundamentais neste período mais frio e seco. Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
O Sicredi acredita no seu negócio. E é exatamente por isso que oferecemos sempre as melhores soluções financeiras para cuidar da sua empresa. Como crédito para capital de giro com taxas acessíveis. Aqui você tem prazos e garantias personalizadas para manter seu negócio sempre em movimento. Todo o nosso plano é pensado para o seu dia a dia. Porque cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Vá até a agência mais próxima e abra sua conta PJ.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o Gengue, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
O meio campo Andrei Santos, revelado pelo Vasco, está trocando Chelsea da Inglaterra pelo Manchester United, time onde estava Casimiro. Andrei Santos estava na lista larga do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo aqui dos Estados Unidos, mas acabou ficando fora. Jogador faz parte da renovação do futebol brasileiro para a Copa de 2030, que será realizada na Espanha, Portugal e também Marrocos. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026 nos Estados Unidos. Wellington Campos.
Conversa de redação. 8:40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação. Comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Marcelo da Fonseca, Bernardo Estilac, Pedro Nascimento e o empresário, apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortolito. Olha só, pessoal, a defesa da diarista que confessou ter matado um casal de idosos a facadas pediu a realização de um exame de insanidade mental. O advogado quer que a Polícia Civil solicite à Justiça a abertura do procedimento que avalia se a investigada tinha capacidade de entender o que estava fazendo. A afirmação da defesa foi feita logo após a reconstituição do crime que aconteceu ontem no apartamento onde as vítimas foram assassinadas. O inquérito deve ser concluído, pelo menos essa é a previsão, já na semana que vem. Ô Bortoledo, deixa eu começar com você essa história, porque isso é basicamente um modus operandi dos advogados quando você acompanha um crime dessa natureza, né? Esses crimes bárbaros, assim. Vira que mexe, vê um advogado, vamos pedir para ver se essa pessoa não é doida e tal, para ver se alivia ali na hora do julgamento. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os amigos aqui que nos acompanham pela Itatiaia, em especial os nossos colegas aqui da bancada. Sabia que você ia começar comigo, Júnior, sabe por quê? Acho que você viu minha cara, né?
Eu vi. Na hora que você leu a pauta, eu vi sua cara.
Eu vou ser muito sincero para você. Eu tenho uma falta de paciência com isso, porque eu não consigo imaginar insanidade seletiva. Tem hora que ela funciona, tem hora que ela não funciona. Tem hora que ele é são, tem hora que não é são. A pessoa, quando vai matar, ela tem insanidade. Quando ela vai roubar, ela tem juízo perfeito, consegue perceber valor ao ponto de pegar, botar dentro de uma sacola e sair para vender. Então, esse tipo de insanidade seletiva. Meu pai falava uma coisa assim: tem gente que tem memória seletiva. Lembra de cobrar, mas não lembra de pagar. É o mesmo caso aqui. Funciona de acordo com a conveniência. Olha, eu acho isso um desrespeito a quem fica da família. Eu não sei quem é o advogado, eu não sei como que ele chegou na interpretação de que deveria pedir a avaliação disso, se a pessoa disse alguma coisa que aí ele, no exercício da função dele, ele tem que exercer esse ato de defendê-lo, se ele induziu. Não estou pré-julgando, mas eu tenho um asco, na verdade, desse tipo de procedimento. Porque, de verdade, quem acompanhou esse caso desde o começo, que sabe a forma como ela teve acesso à família, como ela começou a trabalhar, quem olhou as câmeras, quem percebeu, quem acompanhou os relatos de quem aprendeu, não tem dúvida nenhuma de que essa moça tem juízo perfeito para poder fazer tudo o que fez, infelizmente. Agora, alegar isso é o fim da picada, viu, Júnior? Eu, de verdade, eu sabia que você ia começar por mim, porque eu tenho certeza que eu não consegui conter a minha cara quando eu vi o que a gente ia ter que comentar.
É. O Pedro Nascimento, na entrevista do advogado, ele disse que durante a reconstituição do crime, foi até difícil de fazer a reconstituição, porque a diarista não lembrava determinados pontos do que tinha feito. Daí surgiu esse pedido de fazer um exame de insanidade mental. Bom dia para você.
Bom dia também para você, Júnior. Bom dia para os colegas daqui da bancada e também para quem está acompanhando Itatiaia nessa quinta-feira. É de praxe, né, Júnior? Esses crimes em que a pessoa, às vezes, não é muito ali do ramo, né? É o caso dessa moça, não tinha ficha e tudo mais, mas que, enfim, cometeu esse crime hediondo e agora a defesa está tentando, enfim, arrumar meios, né, para que ela não pague por isso, né? Mas é importante a gente confiar na investigação que está sendo feita pela Polícia Civil, que já fez a reconstituição do crime, conseguiu recuperar também os valores foram roubados, né, desse casal de idosos. Então, a Polícia Civil tem feito um bom trabalho nesse sentido e eu acho que o próprio trabalho da Polícia Civil pode embasar essa decisão da Justiça, que, assim, é uma análise independente, né? O pedido foi feito, a Justiça vai analisar, mas tudo indica que não, né? Que essa pessoa tinha muita consciência no momento do crime, porque esse é o principal ponto da questão da insanidade mental. Você saber se na hora do crime a pessoa respondia por si ou não. E o fato dela ter premeditado tudo isso, né? De posteriormente ter vendido as joias, de ter agido ali com um intuito, né? Começo, meio e fim, acho que afasta um pouco essa hipótese que a defesa está tentando ventilar. É do jogo, né? É um pouco desrespeitoso com a própria família das vítimas, né? Porque você dá sinais ali de que você não está arrependido, né? Porque você não está afim de confessar, não está afim de falar a verdade. Então, fica feio, fica mal, mas é do jogo.
E aí, Marcelo da Fonseca, como é que você olha para isso? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos conversa. Bom dia a todos os ouvintes. O Bortoleto citou a insanidade seletiva, né? E aí citou como que ela já sabia os valores da joia, como que articulou tudo para vender. E aí tem um outro aspecto, né? Ela preparou, né? Ela colocou, dopou os dois idosos, né? Colocou, preparou um suco para que eles ficassem dopados ali e não pudessem reagir. Então, realmente é uma insanidade seletiva, né? Quando a gente pensa que a assassina fez toda uma preparação para poder cometer o crime. Agora, é do jogo, realmente, eu concordo com o Pedro nesse ponto, né? Que o advogado tem que buscar os melhores caminhos para a sua defendida, para o seu cliente. Agora, a gente tem que esperar de um júri popular, ou se for um caso do judiciário, também atuar com firmeza e não aceitar esse tipo de estratégia, né? Um juiz sério, um júri sério, provavelmente vai perceber que é uma estratégia furada e aí vai descartar isso. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, viu, Júnior?
E aí, Bernardo Chilaco, vamos arrematar essa história. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Vamos lá. Bom dia aos amigos da bancada, ao ouvinte da rádio Itatiaia. Acho que tem duas linhas de análise nesse caso, né? Uma que, de fato, é um praxe da defesa. Normal, nesse tipo de caso, que seja feito o pedido para análise da sanidade do cliente ali. E o outro lado é o quanto que isso pode levar a uma banalização do entendimento da insanidade mental no cometimento de crimes, né? Porque é uma coisa que, de fato, acontece. Pelo jeito, nesse caso, não faz muito sentido que isso seja sequer cogitado, mas o que a gente falava, inclusive, sobre esse assunto no Conversa de Sábado, né, Júnior? Eu até citei o livro Diante da Dor do Outro, da filósofa e ensaísta americana Susan Sontag. A gente é bombardeado o tempo inteiro com esse tipo de notícia, né? A gente está aqui, tem várias TVs no estúdio, para quem não sabe. Já passou esse caso aqui, ela sendo levada, né, botada no camburão. A gente vê aqui na Rádio Itatiaia também, várias vezes, passou em outras emissoras aqui também. Eu acho que talvez, às vezes, até para nos confortar, para poder entender que esses casos não são parte do nosso cotidiano enquanto eles são, a gente tenta excepcionalizar. Ah, fulano é psicopata, fulano tem algum tipo de insanidade. A realidade é que essa violência, ela está presente no nosso cotidiano de uma forma atroz, que a gente não pode tratar como se fosse uma coisa normal, uma coisa comum. De novo, a gente tem que ficar consternado com esse caso, consternado pela família das vítimas. E não dá para achar que todos os casos têm esse quê de psicopatia ou a pessoa tem alguma questão mental patológica, né? É mais um caso que mostra o quanto que a violência está enraizada no nosso cotidiano e, infelizmente, virou algo corriqueiro.
Vamos ver. Então, pelo menos a Polícia Civil deve entregar esse inquérito na semana que vem. A gente vai entender tudo que aconteceu, né? Bom, pessoal, seguinte, tribunais de justiça estaduais pagaram mais de 722 milhões de reais em verbas extras a juízes e desembargadores entre maio e junho. O período marca os primeiros meses de validade das novas regras do STF para limitar os chamados penduricários. Levantamento da CNN Brasil usa dados oficiais enviados ao Conselho Nacional de Justiça. O STF cobrou explicações de 7 tribunais e alertou que descumprimentos podem gerar afastamentos e punições. Basicamente, Marcelo, já está falando aqui de tribunais de justiça que estão descumprindo a lei.
Primeiro, antes de mais nada, parabenizar os colegas da CNN que fizeram um levantamento bem minucioso, né, mês a mês, de quanto é pago para esses magistrados. Um trabalho jornalístico excelente. Ô, Junior, eu vou trazer alguns números para a gente entender o que está acontecendo no Brasil e aí a gente vai ficar mais estarrecido ainda, talvez até mais revoltado. A Constituição, lá no artigo 37, inciso 11, ela determina o teto que é pago ao funcionalismo. E o teto é o valor do salário do ministro do Supremo, que hoje, na Constituição, ainda está previsto isso, tá, gente? É R$ 46.366,19. Tá lá, tá escrito, artigo 37, inciso 11. Em abril, depois que o Flávio Dino e alguns ministros se insurgiram contra o pagamento de penduricalhos, os abusos que são pagos, né, os valores extras que são pagos, o Supremo falou que ia cortar tudo, né, que nada ia ser pago acima do teto. Só que aí, na prática, o que a gente descobriu foi que eles ampliaram o teto. E aí o Supremo decidiu que aceita um pagamento de até 70% acima do teto. Essa decisão aconteceu em abril. O valor do teto, né, o limite máximo, foi ampliado para R$ 78.822,52. Quer dizer, o Supremo, que não é legislador, alterou a Constituição, né, jogou o teto, praticamente dobrou o teto pago aos magistrados, né, o teto do funcionalismo público no Brasil, de 46 mil para 78 mil. E aí agora a gente está descobrindo que vários tribunais não querem nem aceitar esse limite de 78 mil. Né, que muitos tribunais passam de 150 mil o valor pago mensalmente a alguns magistrados. Então a gente está realmente numa situação escabrosa, porque mesmo o Supremo literalmente ampliando, quase dobrando o valor pago, ainda assim alguns tribunais se recusam a se limitar a esse valor de 78 mil reais. E agora os números que eu acho que deixa a gente bem revoltado. O salário mínimo no Brasil hoje, em 2026, é R$ 1.621. É difícil a gente imaginar qualquer pessoa sobrevivendo com um salário desse. E a média salarial per capita do brasileiro é R$ 2.316. Quando a gente pensa, né, que o judiciário, a gente faz muitas críticas ao judiciário, mas é um poder fundamental e o trabalho do magistrado tem que ser muito valorizado. É um trabalho importantíssimo, né? A gente está cobrando, no caso desse assassinato, né, um juiz vai ter que decidir sobre a vida das pessoas, impacto na família de muita gente. Então a gente tem que valorizar bastante, né? A gente tem que ressaltar a importância que os magistrados tenham uma garantia, um salário digno, um salário muito bom. E já existe na Constituição isso. A Constituição já prevê um salário que é mais de 40 vezes maior do que a renda média do trabalhador. E ainda assim, isso não é o limite. Então, realmente, a vontade é colocar um nariz de palhaço toda vez que a gente vê o tanto que o judiciário desrespeita a própria Constituição.
Quem está acompanhando no YouTube está vendo que o Leonardo Bortoleto hoje está num dia muito expressivo, assim. Hoje ele não está conseguindo esconder as emoções, não. Aí eu estou pensando, o que está passando na cabeça do Bortoleto? Quero saber agora, Bortoleto.
É muito engraçado, mas olha só. Vocês vão lembrar, eu comentei aqui quando aconteceu isso, acho até que o Marcelo estava na bancada comigo no dia. Eu falei que da maneira com a qual eles estavam fazendo, isso não iria funcionar. Pode resgatar meu comentário da época. Por quê? Porque o teto é da remuneração salarial. Não é assim, a gente pensa teto, fala assim, esse é o máximo que o cara recebe. Não, ele tem um monte de outros penduricalhos que não estão atrelados a esta remuneração que sofreu o teto, para isso poder acontecer. E o que iria acontecer? Eu falei no meu comentário, ia desencadear um monte de processo nos outros tribunais, falando que é inconstitucional, que não é assim, que é direito adquirido. Falei isso. E está acontecendo exatamente isso. Por quê? Porque faz para a galera. Faz para poder causar. faz para ter manchete. Vamos lembrar o momento em que o Supremo Tribunal Federal falou sobre isso. O momento tinha acabado de sair, uma semana ou 10 dias antes, uma pesquisa dizendo que o brasileiro, na sua grande maioria, não acreditava no Supremo Tribunal Federal como defensor da sua vida. É isso. E aí, para poder parecer, para poder efetivamente simpatizar-se com a população, fez uma medida lá atrás que já sabia que não ia dar certo. Agora vai vir o arranjo. Agora vai vir aquela freada no caminhão de porco para poder arrumar todo mundo e nem sempre vai sair como a primeira. Aliás, aposto, não vai sair como o combinado. Não vai ter esse teto, porque tem um monte de gente que recebe acima disso há muitíssimo tempo e existe uma garantia de direito já adquirido. O que pode acontecer é para magistraturas futuras. E aí, quem tem que não pode se omitir é o Congresso Nacional.
Ô, Bortoleto, só uma parte, perdão. Sim, claro. Os companheiros, né? Vou dar a palavra rápida, mas olha aqui como que é curioso, né? Que moral tem alguns ministros para questionar esse pagamento extra? Como que o ministro Alexandre de Moraes vai questionar esses magistrados que recebem acima do teto, sendo que ele não consegue explicar um contrato de 130 milhões no escritório da esposa dele? Que moral tem o Dias Toffoli, né, que tem, acabou de aparecer no caso Master, uma venda de 35 milhões para uma empresa ligada ao Daniel Vorcaro, para cobrar, né, que os tribunais tenham transparência. Se os próprios ministros do Supremo não têm transparência e não explicam vários valores que eles recebem, ou que familiares recebem, como que eles vão cobrar? Por isso que eu acho que é uma pena, né, a gente está vendo como que o judiciário tão importante acaba entrando numa lama.
E aí, Bernardo, como é que você olha para essa história toda?
Eu corroboro o que disse o Marcelo, inclusive parabenizando pelo levantamento da CNN, né? A matéria assinada pela Gabriela Boechat e pela Fernanda Fonseca. É um escárnio, né? No português, bem claro, é uma sacanagem, né, Júlio? Pô, 722 milhões de verba extra em 2 meses? O que dá para fazer com 722 milhões de reais nas cidades aí do Brasil, né? Pensa só, a gente estava discutindo ontem sobre, anteontem, né? Sobre aquela APEC lá que reduz o IPVA, e aí cortaria.
Inclusive passou na CCJ.
Exato. Agora, eu queria fazer uma análise a respeito da imagem do STF nessa discussão, porque o que o Bortoleto falou é realmente interessante. Essa reiterada insistência dos tribunais, do sistema judiciário, nas instâncias inferiores ao Supremo, está oferecendo ao STF uma chance de ouro para poder entrar nessa história como alguém que está tentando moralizar o sistema de justiça. É uma chance de ouro. Os caras vão continuar nessa insistência, 722 milhões de reais, eu acho, e esse levantamento ainda não tem a informação de todos os tribunais, isso é importante lembrar, porque vários deles não informaram os pagamentos ao CNJ. Então esse rombo com certeza é muito maior. Agora, a gente tem que lembrar que existiam duas linhas na tentativa de moralização no STF, a partir principalmente do escândalo do caso Master. Uma, tocada pelo Flávio Dino, era essa. A gente tem que analisar todo o judiciário, vamos tentar fazer isso desde lá da base, primeiro cortando nos penduricalhos, estabelecendo que o teto tem que ser de fato rígido, e nem é tão rígido assim, né? O Marcelo lembrou que abriu ali uma margem para poder exceder em 35%. E a outra linha era do Fachin, que estava olhando mais para dentro da Suprema Corte, o presidente do STF falando, olha, a gente tem que ter um código de ética aqui, não dá para continuar tendo uma atividade tão imiscuída com o interesse privado, não dá para ficar fazendo fórum internacional e convidando político, não dá para fazer fórum internacional convidando empresário, que tem causas que vão ser julgadas aqui na Corte. Pelo jeito, o que está ganhando força e vai ganhar essa semana com esse pedido de explicação que o STF fez aos presidentes dos tribunais dos estados é a linha do Dino. O que é muito importante, a gente está vendo aí em números, 722 milhões de reais, mas não pode de forma nenhuma obliterar a linha do Fachin, que é a moralização interna do STF.
E aí, Pedro Nascimento, essa história dos penduricários tem dado o que falar?
Pois é, o Marcelo falou muito bem, né, a respeito desses números, a respeito desse teto que virou o piso praticamente, né, Bortoleto, Bernardo também. Então, queria arrematar aqui, Júnior, com o que dizem os tribunais, porque na matéria, né, os tribunais foram procurados ali, não se manifestaram, só que como o prazo termina hoje, né, alguns já começaram a protocolar suas defesas aí, né, suas explicações no sistema do Supremo Tribunal Federal. E aí fiz uma consulta rápida aqui, e isso mostra pra gente, enfim, como que é delicado esse assunto e como que é difícil fazer a própria justiça cumprir a lei. Ou seja, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é um dos tribunais citados, né, pagou aí nesses meses 24 milhões de reais em penduricalhos, né? disse que o seguinte, que admitiu que houve esses pagamentos, né, muito elevados, mas disse que isso é por conta de indenizações de férias acumuladas na aposentadoria, disse que consultou previamente o CNJ sobre como aplicar as regras, que não teve muita clareza. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que a gente disse, né, foi o que mais pagou penduricalhos, também disse que, enfim, seguiu as determinações, ou seja, eles não admitem que estão fazendo uma coisa errada, eles vão tentar seguir essa tese até o final, vão achar brechas na lei, vão caçar ali alguns métodos de manter esse penduricalho, e por mais que a gente tenha esse esforço do STF, a gente vê que a própria imagem do STF, ela vai até a página 2 ali, né? O STF, ele consegue fazer essas votações, consegue articular esses projetos, né? Consegue articular essa discussão a respeito dos penduricalhos, mas os tribunais, cara, pelo que a gente vê aqui, não estão nem aí. E provavelmente pouco vão ligar para outras determinações, porque eles vão entrar com recurso, eles vão dar um jeito de tentar postergar. E essa é a realidade da justiça brasileira. Não é a justiça que faz justiça, é uma justiça que posterga. É a justiça que tarda, mas não falha, mas tarda demais. Nesse caso, o meu medo é que isso tarde muito e que essa discussão que está em alta neste momento, daqui um ano, dois anos, né, a gente esqueça. E aí, quando a gente vai ver, esse pagamento de 700 milhões de reais foi feito em maio e abril aqui, seja muito maior, seja até ampliado, quando a gente não esteja vendo.
Fala 10 segundinhos aí, Bartolomeu.
10 segundinhos, eu queria só citar uma questão, eu não faço isso com hábito, mas Deuteronômio 16, 19 e 20, não serão injustos nas suas sentenças, tratarão todos igualmente e não aceitarão suborno. Suborno faz com que homens sábios e honestos fiquem cegos e deem sentenças injustas. A orientação da Bíblia, sejam honestos, sejam sempre corretos para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor Deus está dando a vocês. Essa é a orientação a juízes da tua Bíblia.
Há mais de 2000 anos.
Tá, 5 mil essa aqui.
É, 5 mil. É. Essa aqui. Ponto final, nosso convite. Diga, Pedro.
É um problema antigo, né, Júnior?
É um pouquinho antigo, é verdade. Ponto final, nosso Conversa Geração, que teve Marcelo da Fonseca, Bernardo Estilac, Leonardo Bortoleto e Pedro Nascimento. Agora o Assirantão, bom dia pra todo mundo, boa quinta-feira.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Programa de conteúdo livre.
Aqui pela onda amiga e gostosa da Itatiaia, nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 9 de julho do ano de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora, muito bom dia para você que já se levantou, dona de casa, amiga, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço. Um abraço para a Vanilde Vieira Gonçalves, lá de Pedro Leopoldo, amiga e companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço, desejo de paz e alegria. Hoje é dia de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, dia de São Nicolau Pique, de Santa Everilda, de Santa Anatólia, dia que se comemora a Revolução Constitucionalista de São Paulo em 1932. Hoje no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Coronel Flávio Antônio Silva Augusto vai falar da participação da Força Pública de Minas Gerais naquele evento. Aliás, um evento que aconteceu em Passa Quatro, no chamado Túnel da Mantiqueira, onde se revelou uma figura que mais tarde foi o grande político brasileiro, o médico então da Polícia Militar, Juscelino Kubitschek de Oliveira, que montou um hospital de campanha como capitão médico da Polícia Militar naquela época para atender os feridos
não só os feridos de Minas, como também os feridos de São Paulo, né? E ali ele se revelou uma grande figura, vista pelo então prefeito da cidade de Pará de Minas, Benedito Valadares. Pois é, hoje é dia do oncologista também, né? Nós estamos também comemorando o Dia Mundial do Desarmamento. Pois é, a Lua é quarto minguante, né? Quarto minguante? É isso mesmo. A Lua é quarto minguante. E a temperatura nesse instante é de 24 graus, a umidade relativa do ar é de 49%. Nós estamos aqui tomando café Riachuelo, gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupis. Estive lá ontem com meu amigo o Celso, né? E lá estava a Loura. A Loura, essa Loura aqui é maravilhosa, que serve o café, serve o pão de queijo maravilhoso, os biscoitos Barbieri, né? Um abraço para ela. Estão aqui conosco também Unimed BH. Cuidado começa no app. É, todo mundo tenta, mas só o Mercantil é 50 a mais. Saudale, se tem Saudale na mesa, você tem história para contar. Tudo que é bom da Saudale. E Camponesa, sabor se cria junto. Conosco também nesta manhã, a Patrícia Jo. Patrícia, bom dia.
Muito, 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 muito bom dia. Bom dia, vida, com gratidão e alegria, com muita gratidão, muita alegria, Cirantão, nesta quinta-feira, para você e para todos os nossos ouvintes internautas, que hoje seja um dia alegre, abençoado, cheio de saúde e paz, que possamos reconhecer os milagres diários, que possamos decretar, a minha vida é uma bênção, e tenhamos a proteção divina do alto da cabeça até a planta dos nossos pés.
É isso aí, Patrícia. E quais são as novidades desta quinta-feira? Hoje
quinta-feira
tem
já, hein?
Quinta-feira. Hoje tem feira no Epa, hein?
Opa! Epa! É o dia de feira, dia de comprar barato, hein? Assim.
Ontem eu estava ouvindo vocês aqui no Rádio Vivo e uma das convidadas que estava aqui participando, dizendo, ah, eu vou na quinta-feira, eu vou no Epa para comprar mais barato.
Foi ótimo aquilo, né? Você vê que bacana, um abraço para ela, Rose. Ela falou, eu só vou na quinta-feira no Epa.
Pois é, porque é o dia da feira. É isso aí, Patrícia.
Assim, olha só, hoje quinta-feira tem Itatiaia Saúde e vamos conversar, entrevistar com a médica dermatologista doutora Marcela Matos. Ela que traz informações sobre vitiligo. É uma doença ainda cercada de desinformação e preconceitos, não é mesmo?
É verdade.
É a questão da pigmentação da pele. Então, você tem alguma dúvida? Ah, venha pra cá, entre agora no YouTube, coloque aí nos comentários, escreva sua dúvida ou mande pelo WhatsApp. O nosso número é o 99996-7074.
Patrícia, aí não Fala Comigo.
O Fala Comigo de hoje está bombando. Estava com saudades dela. Doutora Cleo Lotti, ela que é advogada especialista em direito de condomínio, vai responder as diversas dúvidas dos nossos ouvintes direto da Central Jurídica.
Pois é, daqui a pouco tem comidinha gostosa e vai ter arroz Vasconcelos. Eu sei que a dona de casa, né? Ela repete todos os dias, tem até aquela música do Chico Buarque que diz, né? Todo dia ela faz sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã, mas a dona de casa faz aquela comidinha todos os dias com muito amor e com muito carinho. E com arroz Vasconcelos, né? Ela tem uma panela de arroz que rende muito com arroz Vasconcelos. Uma maravilha, né? Você coloca ali um fio de óleo na panela, coloca aquele alho, aquele sal, né? Aquele tempero, um pouquinho de cebola, né?
Sentindo já
você,
o cheiro.
Você dora aquele tempero, depois você coloca o arroz, não precisa lavar, não precisa fazer nada, tira do pacote e joga dentro da panela.
Torra
o arroz um pouquinho e depois você joga água, dá aquele arroz gostoso, maravilhoso, cheiroso.
Soltinho.
Soltinho, bom
até
demais.
Até eu faço isso aí.
Arroz Vasconcelos, você encontra em todas as mercearias, supermercados e também eu vou no Epa, né? Encontro lá no Epa, né? Arroz Vasconcelos. 96 na Itatiaia. Alô, Barreiro!
Alô, Barreiro!
A Ótica Central do Barreiro está esperando você na Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 295, esquina com Joaquim Figueiredo, também na Rua Barão de Coromandel, 155, ali no Burburinho do Barreiro. Tem muita ótica no Barreiro. Você tropeça em ótica no Barreiro, mas a Ótica Central do Barreiro é diferente. Uma equipe fantástica, maravilhosa, te atende com alegria, com prazer. E outra
diferenciada.
Coisa, diferenciada. E outra coisa, com preço mais baixo, com facilidade para pagamento, uma maravilha. Também na rua Barão de Itaboraí, número 42, ali, no Jardim Industrial, lá da Clínica de Olhos ali. Tá legal? E a partir das 10 horas, lá no Via Shop do Barreiro, no Big Shop de Contagem, no Eldorado e no Itaú Power Shopping. 97. Agora a informação do trânsito. Isabela Gouveia falando conosco. Isabela, bom dia.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
Oi, Assir, bom dia para você também. Bom dia, Patrícia.
Bom dia, Isabela.
E bom dia para quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Assir, destacamos a situação da BR-040, trânsito ainda congestionado para quem segue no sentido Belo Horizonte por reflexo de um acidente envolvendo caminhão e moto na altura do bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves, trânsito sendo liberado, mas ainda com cerca de 5 quilômetros de lentidão. Assir, aproveito também para trazer uma nova informação sobre um acidente que aconteceu ontem, que a gente acompanhou aqui na Itatiaia. O motorista do ônibus da linha 319, que faz o trajeto Lagoinha-Veneza, envolvido no acidente que deixou 21 pessoas feridas na BR-040, no bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, foi afastado das atividades. A informação acaba de ser confirmada pelo Sintran, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano. Em nota enviada à reportagem, o Sintran informou que a apuração sobre o acidente continua sendo realizada pela empresa responsável pela operação da linha, em conjunto com as autoridades competentes. Segundo o sindicato, o motorista já foi ouvido pela empresa, apresentou sua versão sobre a dinâmica da ocorrência e passa bem, mas como medida preventiva, ele vai permanecer afastado da escala operacional até a conclusão da operação. Ainda segundo o Sintran, em relação aos relatos de passageiros sobre supostas discussões no momento do acidente, o Sintran informou que tomou conhecimento das informações e que elas também fazem parte do processo interno de investigação. Então, as causas desse acidente ainda sendo investigadas, já que tem duas versões, uma que ele teria brigado com os passageiros e a outra que ele teria passado mal ao volante. Volto com você, Assir.
9:09 na Itatiaia. Hora do café Riachuelo e dos biscoitinhos Barbieri, Patrícia.
Que delícia! Biscoito só se for com Barbieri. Polvilho, rosquinha, sequilho, salgadinhos. Ai, que delícia! Experimente vocês também. E o Assinatão, gosta de qual biscoitinho Barbieri?
Eu gosto daquele biscoito de polvilho que faz croque, Patrícia.
Polvilho é Barbieri, faz o croque, Assinatão.
É o croque.
É o croque mais famoso e mais gostoso do Brasil. Biscoito só se for Barbieri. Sigam agora mesmo o arroba biscoitos Barbieri.
É isso aí, daqui a pouco eu vou ler uma mensagem do livro Provocações Existenciais do meu amigo, meu irmão, Dom Edmar José da Silva, bispo auxiliar de Belo Horizonte. E vamos falar também dos aniversários. Até já.
A Anagales tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia. Para esses males, a solução é o xarope Doutor Hadi. O xarope Doutor Hadi é totalmente natural, à base de mel, própolis, poejo, aliviando os sintomas da tosse, coriza e irritação da garganta. Cuide-se, ligue e peça já o seu xarope Doutor Hadi, preventivo e curativo contra a gripe. Anagales. 3272-1166.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
É o Arraiá que dá jogo, dá vale compras e carros no clima de Copa pra deixar animado. O Martinas é demais.
Picanha bovina nacional pool congelada peça quilo 56,90. Achocolatado em pó predileta quilo 9,98. Azeite Astra Virgem Almolusa 500ml 25,90. Molho de tomate salsarete 300 gramas 1,98.
O Martinas é demais.
Família, Guanabara, uma festa cada dia.
dia.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família.
O céu do Brasil é azul.
A Azul tem um jeito de voar que faz cada experiência ser única. É o olhar de quem recebe de asas abertas, um sorriso que faz você se sentir em casa e aquele cuidado que a Azul tem em cada detalhe. Porque voar com a gente é voar com quem entende de Brasil. Afinal, são mais de 130 destinos para você escolher. O céu do Brasil é azul.
Brasil.
E 12 na Itatiaia. Eu durmo no colchão Toraflex.
Eu também durmo. Ah,
nós dormimos no colchão Toraflex, por isso nós temos um bom dia, né?
Uma maravilha, por isso acordamos bem-humorados.
E por isso a gente vai ler aqui uma mensagem do livro Provocações Existenciais, de autoria do nosso querido Dom Edmar José da Silva, bispo auxiliar de Belo Horizonte. Está aqui na página 113. O vocábulo existir, existere, chama a atenção para a realidade humana do abrir para fora, construir-se, caminhar num determinado sentido. Pensada sob esta ótica, a existência humana é um constante peregrinar e este é o modo mais próprio do existir humano. Ao contrário dos seres inanimados e dos animais, o homem existe, é manifesto, é inquieto existencialmente, por isso é um ser que busca, deseja, anseia, projeta-se para o que ainda não é, com o propósito de ser mais do que é. Para o filósofo francês Gabriel Marcel, ser é estar a caminho, portanto, a existência envolve uma dinâmica peregrinação.
A vida é movimento, não é isso? Penso, logo existo, e se agradeço, existo com intensidade.
E vamos cumprimentar os aniversariantes de hoje. A dona Sônia Valente, esposa do Fabiano Valente. É, dona Sônia, saúde, paz e alegria. Estão aí na loja do Fabiano Valente, né? Loja de artes. Saúde para vocês. A Laura Leite de Carvalho Costa. Também a Nayara Câmara do Santa Cruz. A nossa querida Cida Quintão.
Viva!
Que é secretária da redação da Itatiaia durante muitos anos, né? Está aí conosco.
Olha, a Cida, que é a nossa relíquia, né?
É verdade. Então,
que mulher bacana, inteligente, uma boa amiga, uma companheira. Ô, Cida, receba o nosso carinho, te amo.
Isso aí, um abraço para ela. A Laide, lá de Ibirité, recebendo o nosso abraço. O Milton Isabel Rocha, da Fazenda Mizonguê. O Hugo do Santo André. A Olga Antunes dos Santos, lá na Betânia. Deuler dos Santos, lá em São José da Lapa. Adriana Marciano dos Santos, do Conjunto Carajás. É, também a Rosana do Parque Belmonte. Elizabeth Ribeiro de Azevedo, lá do Barreiro de Baixo. O Guido Monteiro Caldeiro, do Santo Antônio. Jaqueline Guimarães também, recebendo o nosso abraço. O Saulo Márcio, lá do Palmeiras. A Cíntia e o Evelino do Leblon. Maria Luísa Tanus, é a esposa do ex-deputado Samir Tanus. Luciana Angélica do Eldorado. A Maria Cecília, lá da Casa do Piazza. A Helenice do Paulo, lá no Prado. Rodrigo Anacleto, do Conjunto Felicidade. Reginaldo Tinoco da Silva, lá da Ressaca.
Um abraço também pra ele.
O Rogério Alvim Borges, da Sagrada Família. Clélia Alves, lá em Nova Lima. Romilda Guerra, lá do bairro Nova Pampulha. Também a Neuza do Nova Vista. Elton Rocha Fiuza. Isadora Azevedo Saldanha. A turma de Pitangui. Também a Emiliane, lá de Brumadinho. O Pardal, lá de Brumadinho. A Laís Tavares da Floresta. Simval de Souza, do bairro Nacional. Matheus de Souza, lá do Imbiruçu. Também Diemes Renato do Veneza. Walter Braga do Santo André. O deputado Carlos Gomes hoje vai reunir a turma lá na Avenida Brasil, né? Vai ter um regabof hoje da primeira qualidade em Carlos. Um abraço, saúde, paz e alegria. José, também o Cizinho do Eldorado e Biluenkei Oliveira, que foi motoqueiro da Rádio Itatiaia. Para toda essa turma, quem está chegando aqui é o Dilcinho.
Pagode é assim, né? Cavaquinho, pandeiro. Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? Se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer, se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer. Maravilha é poder te
amar gostoso assim. Maravilha é poder ter você perto de mim. Se a distância o tempo separou, o passado não foi tão ruim. Nosso amor o destino selou. Vem pra mim, vem pra mim. Beija minha boca, tira minha roupa, tira o meu sossego. Ai, que coisa louca, essa garota tá me enlouquecendo. Que eu tô querendo. Você não larga de bobeira e vem me dar um beijo. Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? Se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer, se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer. Maravilha é poder te amar gostoso assim. Maravilha é poder ter você perto de mim. Se a distância o tempo se parou, o passado não foi tão ruim. Nosso amor, o destino selou. Vem pra mim, vem pra mim. E beija minha boca, tira minha roupa, tira o meu sossego. Ai, que coisa louca, essa garota tá me enlouquecendo. Beija minha boca, tira minha roupa, tira o meu sossego. Ai, que coisa louca, essa garota tá me enlouquecendo. Que eu tô querendo. Cheia de manias, toda decosa. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim. Domina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer. Quero te beijar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Se eu vou pra sua casa, quero ir no cinema, você não gosta. Um motelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Balançou, balançou. Cheia de mania.
Beleza, Dilcinho cantando aqui, maravilha te amar, cheia de manias, né? É isso aí. Olha aqui. O som dos tambores já anuncia, é tempo de congado lá em Abaeté. Venha celebrar conosco essa grande manifestação de fé e tradição em Abaeté. Participe da 59ª Festa de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. Abaeté convida você para viver dias de devoção, cultura e tradição. De hoje até o dia 13 de julho, participe da Festa do Rosário. Venha sentir a força do congado, patrimônio e identidade da nossa história. Entre cantos, tambores e muita devoção, a Baeté celebra uma das mais belas tradições de Minas Gerais. Venha participar. Se eu pudesse, estaria lá hoje, né? Para participar dessa festa maravilhosa lá na cidade de Abaeté.
Festa bonita.
É isso aí.
Tem base?
Tem base? É isso aí, né? Vai ter festa de congado à vontade. Quem está aniversariando, Patrícia?
Ah, hoje? É o nosso ouvinte Roberto Burr, tá aí pedindo um abraço. Um abraço para você, feliz aniversário.
Vai ter regabofe hoje, comemore, tá legal? Pois é, olha só a situação, você não está se sentindo bem e bate aquela dúvida, agenda uma consulta. Será que preciso ir ao pronto atendimento? Eu tenho uma dica para você que é cliente Unimed BH. É só acessar o chat Onde Ir no app que você recebe orientação de qual é o melhor atendimento para o seu caso. No app também dá para agendar uma consulta online 24 horas ou fazer um agendamento online para uma consulta presencial. Tudo simples, direto no celular. Se não é urgência nem emergência, agora você já sabe.
Cuidado, começa no app da Unimed BH. Quem tem Unimed tem tudo, Patrícia.
Quem tem Unimed tem tudo. Agora são 9:21. Deixa eu dar uma dica pra você que sonha em fazer o implante dentário. Implante dentário, minha gente, é na Implantar. Então, olha, é sua chance, é sua vez. Sabe por quê? A Implantar acaba de comprar aí mais de 10 mil pinos dentários, assim. Vai fazer implante em todo mundo. E você pode participar do projeto Implantes para Todos. Você vai pagar uma pequena entrada e dividir todo o restante por um ano e meio. Um ano e meio no boleto, já pensou? Não é uma boa?
Boa, um ano e meio pra pagar.
Maravilha, né? Todo mundo pode, você também. Ligue agora mesmo para Implantar. O telefone 3195-9000. 3195-9000. Este telefone também é o WhatsApp. 3195-9000.
O doutor Dilson, ele diz o seguinte, que a maior alegria dele é saber que às vezes lá no consultório dele tem um engenheiro sentado, do lado tem uma empregada doméstica.
É democrático.
É democrático, todo mundo tá ali.
Todo mundo pode.
Né? Por isso que chama-se Implantes para Todos, né? 9:22 na Itatiaia. E aí, meu amigo, manda um abraço aqui pro César. É, o César, me encontrei com ele no centro da cidade. Eu ando muito no centro da cidade, vou ao banco, vou ali, vou aqui, e encontro com o César. Eles me conhecem, batem um papo comigo e tal. E sempre fala comigo assim, Cira, então, eu tô usando o Forte Arete. Falei assim, e aí? O trem mudou lá em casa.
Tá animado.
Tá animado, né? Mulher tá satisfeita, feliz.
Amanhã é dia do trem, hein?
Amanhã é do trem, sexta-feira. Então, se prepare. Se você pegar o Forte Arete hoje, você liga para lá, 3401-6800. 3401-6800. Você recebe o Forte Arete hoje. Toma uma cápsula hoje, quinta-feira. Vai funcionar quinta, sexta e sábado. O trem funciona. É bom demais, né? É isso aí. Forte Arete é natural, voltado para a disposição sexual. Faz efeito por até 3 dias. Você sabe? Diabéticos e hipertensos também podem tomar sem restrições. 3401-6800. 3401-6800. É só ligar. 3401-6800. Você recebe na sua casa ou no seu local de trabalho. 9:23 na Itatiaia, meu amigo. Eu quero falar para você, nós falamos do EPA aqui, né? E hoje...
Dia de feira.
É, teve uma matéria na Itatiaia dizendo que as coisas estão ficando caras e tal, tá todo mundo mais caro e tal, mas olha no EPA hoje, por exemplo, você vai fazer uma feira, olha aqui no EPA. Batata inglesa ou tomate André, quilo, R$3,98 só. Ovos brancos, pente com 20 unidades, R$9,80. É isso aí.
R$9,80?
Né? Batata inglesa ou tomate André, quilo, R$3,98. Abóbora híbrida ou mandioca, quilo, R$1,98.
Nossa,
ovos
tá
brancos,
bom,
pente, 20 unidades, R$9,80. O que você está esperando? Passe no EPA! O EPA está esperando você. Hoje é dia de feira no EPA. Dá uma chegadinha. E tem hoje? EPA por toda a cidade,
tá,
né?
Todo Patrícia? Mundo comendo bastante ovos, é, né, Assi?
Claro.
Pois é, proteína.
É proteína, inclusive para os olhos, né?
É,
tem
muito bom.
Tudo que
bom,
os olhos,
né,
precisam, é verdade.
Lá em casa vai tanto ovo, meu filho.
É,
eu fico pensando em pôr a galinha lá. O EPA tem a galinha.
A gente...
é muito adolescente.
É isso aí. A gente sabe que cuidar da família é pensar em todos os momentos. E o Parque Renascer preparou algo especial para esse mês. Agora você garante o jazigo da sua família com parcelas a partir de R$200. Gente, é R$200, então um jazigo completo. Paga R$200 sem juros, sem nada, sem
maravilha,
aumento.
Maravilha, hein?
E olha, você fechando hoje, você ganha também um ano de assistência do Plano Funerário Renascer Total. É carinho e proteção em dobro, mas tem que ligar. 3972-4063. 3972-4063. 3972-4063. E você ainda faz parte de um clube de benefícios com a rede ampla de parceiros que lhe oferecem descontos especiais em clínicas, laboratórios e muito mais. Mas tem que ligar. 3972-4063. É 9:25 na Itatiaia. Hora do café Riachuelo dos Biscoitinhos Barbieri.
Hora também dele, do nosso repórter Fabiano Frade. Ele que traz informações sobre crise na produção de laranja.
Fabiano Frade.
Cira, então, Patrícia Joe. Bom dia, gente. Bom dia para quem nos acompanha aqui na Itatiaia. A crise no setor da laranja. Exportações de suco da fruta estão no mesmo volume, mas a receita está caindo para os produtores. O Brasil vendeu praticamente o mesmo tanto de suco de laranja, ganhou muito menos na safra 2025-2026. O volume exportado ficou quase de pé, mas o faturamento despencou 30,4%, que dá aí uma diferença de 3,42 bilhões de dólares para 2,38 bilhões de dólares, mais de 1 bilhão que evaporou do bolso do produtor. Isso é muito complicado, porque a fruta brasileira tem uma força muito grande com a indústria, né? A indústria consome muito a nossa fruta, a laranja, e os Estados Unidos, inclusive, dominam esse processo, mas houve uma queda na procura. E pior, está caindo a qualidade também devido às várias doenças, como o greening, que é uma doença que ataca o fruto, tem sido cada vez menor esse fruto, com a qualidade menor, e a indústria está cada vez mais exigente. A laranja é um setor que a gente vai falar muito ao longo dos anos ainda, aliás, ao longo dos próximos meses, para ver como é que vai ser esse ano para o setor. Fabiano Frade, Itatiaia Agro.
9:27 na Itatiaia, hora do café Riachuelo, dos biscoitinhos Barbieri.
Tem gol que você comemora e tem gol que você só descobre depois que a internet voltou. Chega de perder lance importante. Nil, a internet fibra que te mantém no jogo.
Nil. Tem sabores.